Salve, salve, torcida brasileira! Estamos chegando aqui nesta sexta-feira para falar sobre futebolzinho muito bom, Sansão FC dessa semana. E comigo está ele, Pedro Mota.
Salve, salve, Brasil! Ainda bem que vocês voltaram aqui para ouvir a gente mais uma semana. E, cara, falando em voltar, volta Marinho.
Tá vendo? Você falou antes da hora, lá na semana passada, eu falei para você, cara. O cara foi jogar pro pai dele lá, pô.
Eu falei? Não. Nunca falei nada, nunca critiquei. Se tá gravado? Não tá gravado, tá bom.
Pior que tá, aí não vai ter nem como correr disso, porque tá gravado, tá? O Marinho chegou lá no ritmo do ragatanga, né? Parece que o pai dele era flamenguista, o cara chegou com virado no Giraia.
É isso, cara, vamos cortar a enrolação aqui, que hoje a ansiedade tá a mil aqui pra falar dos assuntinhos legais que teve essa semana.
Pois é, cara, a gente já teve pré-temporada derrubando o técnico, então vamos lá, vai pro primeiro bloco. Eu queria fazer um exercício com você aqui antes da gente começar o podcast, pra gente chegar a uma conclusão. Na verdade, eu quero que você chegue a essa conclusão, né? E aí depois, na medida do possível, eu comento em si. Então vamos lá. Pedrão, a última rodada do Campeonato Brasileiro rolou no dia 9 de dezembro, né? Todos os times jogaram no mesmo dia, então terminou no dia 9 de dezembro, ali por volta do dia 15, a maioria dos jogadores brasileiros, né, estavam todos de férias. Como a gente vinha de uma temporada basicamente emendada na outra, todos os jogadores pegaram 30 dias de férias, né, o que dá aí lá por volta do dia 15 de janeiro, né, que marca o retorno dos times aí para a pré-temporada, né. Então, ficam cerca de 15 dias os jogadores fazendo pré-temporada, chutando alto aqui, e a gente tem o início do Paulistão ali, né? Se a gente pular o jogo adiantado do Palmeiras do dia 23, a gente tem o início, a primeira rodada do Paulistão, começando no dia 25 de janeiro. Ou seja, a gente tem aí um intervalo de uma semana, né, de 10 dias de pré-temporada, antes de começar o campeonato, que aqui a gente já falou e vai se posicionar ao longo de todo o campeonato, que é a pré-temporada brasileira, que são os estaduais. Então, Pedro, só antes da gente entrar e falar com calma, né, do jogo, eu queria te perguntar o seguinte, Pedrão. É justo com o Silvinho, depois de 3 jogos, né, tudo bem que o time do Corinthians não vinha jogando, e isso não é exclusividade agora, já não vinha jogando desde a temporada passada, mas é justo com o Silvinho você dar respaldo pro cara e 3 jogos depois, né, em 2 semanas de início de temporada, você demite o cara?
Bom, vamos lá. Primeiramente, que eu acho que foi uma puta falta de respeito com o Silvinho. Eu acho que foi um absurdo que fizeram com o cara, mandar ele preparar o time pra demitir ele no 3º jogo da temporada. Sendo que, se fosse pra demitir, você demitia a temporada passada, esperava o Paulista, que seja. Mas vale lembrar aqui que o Corinthians não jogou mal contra o Santos, não jogou mal. Por grande parte do jogo, o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians jogou muito bem contra o Santos. Teve gols que o Corinthians perdeu que você não se perde. O Roger Guedes, que a torcida aí fala tão bem do cara, que a torcida vai lá, fala que o cara é ídolo. Meu, o Roger Guedes não jogou nada. Perdeu várias jogadas. E vê se o cara é criticado pela torcida. Eu não vi uma pessoa criticando o Roger Guedes. Ele perdeu um gol absurdo.
Esse vergonhoso dele, né, cara? Que ele tropeça ali no próprio drible. Ali,
nossa.
Uma coisa meio bizarra, assim.
Foi ridículo a partida do Roger Guedes. E, tipo, é mais fácil criticar o Jô, né? Que o Jô realmente é ídolo. Tá, o Jô não faz uma boa temporada. Mas mesmo assim, cara, o cara é ídolo. Você não chuta ele pra fora. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Silvinho. Às vezes ele é criticado além do que deveria. Em excesso. Ele não fez um bom primeiro turno aí no Paulista, mas, pô, é a Ferroviária. A Ferroviária é um time bem treinado. A gente tem que lembrar que esses times no interior fizeram uma pré-temporada antes da gente, começou a pré-temporada antes da gente. E, cara, o Paulista não quer dizer nada, tipo, em questão do rumo que o ano vai ter. E se o Silvinho engata aí?
Pois é, cara, eu acho que é uma decisão extremamente equivocada, né, do Corinthians. E aí eu acho que não tem como a gente não olhar como uma decisão equivocada, independente do ponto de vista, né? O Corinthians podia ter mandado o Silvinho embora ao final do ao término, né, do Campeonato Brasileiro. Podia ter mandado o Silvinho embora na virada do ano, né, no meio das férias ou no retorno das férias, né, para procurar um técnico que possa comandar o time e preparar uma pré-temporada adequada para os jogadores. Mas o discurso do presidente do Corinthians, né, assim como o seu diretor de futebol, era de que tinha o maior respaldo possível para o Silvinho, com certeza por conta do bom relacionamento do técnico com os jogadores, né, e a comissão técnica, só que era um discurso que não chegava nas arquibancadas, né? E aí a gente vai esbarrar naquela velha máxima do amadorismo, né, do futebol brasileiro, que não tem convicção de nada, né? Porque não, agora, nesse momento, não fica claro se foi uma aposta ou se tinha, de fato, convicção do trabalho. Porque você perdeu 2 semanas de pré-temporada, né, e você usou como parâmetro 3 jogos, né, de início de campeonato. Os jogadores estão voltando de férias, ainda estão se condicionando, muitos estão fora de ritmo. Pô, tudo bem, é um clássico, né? Mas eu concordo com você, Pedrão. Acho que o Corinthians jogou um primeiro tempo bom. O Santos soube se posicionar muito bem no jogo, né? Principalmente no segundo tempo. Contou com a inspiração aí do seu atacante, né, para conseguir fazer 2 gols em, se me falha a memória, em 10 minutos. Então, faltou ali um pouco de análise mais profunda. Repito aqui, já disse no podcast, eu acho que o Silvinho vai ser, sim, um grande treinador. Ainda não é, mas eu acho que vai ser, sim. É um treinador estudioso, eu acho que precisa de tempo. E eu acho que o Silvinho precisa passar por um processo que o Rogério Ceni também passou, que é, pô, baixa a bola, sabe? Pega um time médio, um time menor, treina esse time, né? Dá uma relevância para ele. E depois você pensa em voltar para o cenário das grandes equipes. Mas, pô, é um erro de avaliação absurdo, né? E não tem como, cara. Como você me demite um técnico com 3 jogos aí, né, de retorno? Sei lá, eu particularmente não consigo mais entender esses movimentos do futebol brasileiro, mas que são totalmente presentes, né, Pedrão? Então, enfim, cara, bizarro. Então, Pedrão, aí eu te pergunto, assim, agora, até, né, pra você terminar falando aí ainda sobre o Silvinho, né, essa reação do Corinthians, mas eu queria te perguntar qual que é a parcela de culpa do Santos aí, né, falar um pouco também sobre a partida que o Santos fez e o que você viu aí nesse terceiro jogo do Carille, né?
Bom, eu queria ressaltar uma coisa muito interessante que aconteceu no meio do jogo, que foi quando ocorreu uma substituição e o Carille olhou para o assistente dele, que assumiu nos 2 primeiros jogos, né? O Carille estava com Covid, e ele olha para o assistente dele e fala, é assim que se faz. Tipo, porque eu acho que o Carille não estava mexendo no time, porque você vê que ele mexe mais no time do que nos 2 primeiros jogos que o Santos teve. Ele mexeu muito mais, ele mudou o esquema tático do Santos. Então, cara, o Carille demitiu o Silvinho assim, porque ele deu um nó tático no final do jogo. O Santos que começou pressionando e, meu, o Santos começou pressionando, mas não rendia. Porque o Santos não tem esses jogadores para render. O Goulart estreou, não estava em forma. Em forma ele pode render mais. Mas a gente não tem esses jogadores para pressionar os caras. A gente não tem mais o Marinho, a gente não tem o Soteldo, mas a gente tem a juventude. E é isso que dá esperança pro torcedor santista. Porque quando você vê 2 moleques da base dançando em pleno Itaquerão, falando o Itaquerão inteiro, logo após ter caído lá do Maracanã, aí é para se iludir, né? Pode falar, você é São Paulino, mas admite, os caras, é da hora ver isso.
É interessante, não deixa de ser interessante. Sempre sou a favor aí da base, né? É legal ver de fato, né? O primeiro gol é um baita gol, ainda mais saindo do pé de um garoto. E a gente vinha falando aqui, né, no período de Copa São Paulo, você comentou um pouco sobre a base do Santos estar largada, mas eu não sei o que acontece lá na Vila, lá que pode estar largado do jeito que for, sempre consegue achar uns caras bons ali no meio, né, bicho?
É, cara, e falando de Copa São Paulo, teve o Lucas Pires, né, que estreou. Jogou muita bola, eu acho que depois do Marcos Leonardo foi o melhor do jogo. Se não tivesse os 2 gols do Marcos Leonardo, o Lucas Pires com certeza seria o melhor. Ele mostrou para o Felipe Jonathan como que joga de lateral. Porque a partir do momento que ele entrou, o Mosquito não fez nada, nada pra cima dele. O moleque jogou com uma soberba. E eu fico orgulhoso que aqui no Sansão Podcast, você que ouve, você teve essa informação antes, hein? Porque eu citei o nome dele na semi da copinha. Então fica de olho aqui no podcast, que aqui crava. Aqui só crava.
Aqui é informação. Cara, ele mexe muito bem no time, né? No retorno aí do intervalo, né? Consegue equacionar um pouco melhor o jogo, né? Deixar mais equilibrado. E aí, pô, o Marcos Leonardo parece que volta inspirado, né, para o segundo tempo e consegue os dois gols aí, né? Um baita golaço e o segundo já de pênalti, que eu acredito que se não tivesse o pênalti, talvez ele faria o gol do mesmo jeito. Mas ainda que tenha sido um pênalti um tanto quanto infantil, né? Mas de fato o Carille mostra como esses anos a mais que ele tem de técnico aí fazem diferença, né? Para lidar com algumas situações que a gente não pode falar o mesmo do Silvinho. Mas é isso, acho que para a gente bater aqui de fato o martelo em relação ao Silvinho, Pedrão, eu queria saber qual que é a sua opinião, o que o Silvinho aí tem que fazer, né, para nesses próximos movimentos dele, né, em relação ao futebol. E a gente não vai especular aqui sobre o novo técnico do Corinthians, eu acho que é melhor a gente esperar o Corinthians acertar alguém. Eu só vou deixar minha risada aqui, porque o Corinthians falar que vai fechar com o Jorge Jesus, desculpa. Eu já não consigo entender os movimentos de mercado do Corinthians contratando jogadores caros, muito, muito, muito velhos, né? E aí você me falar que você vai trazer o Jorge Jesus, que hoje o custo aí é por média 2 milhões por mês, né, de salário entre ele e a comissão técnica. Então é só um delírio corintiano, mais um, né? E se eu fosse corintiano, eu torceria para isso não acontecer.
Cara, eu queria falar aqui que o Silvinho tem que assumir um time lá da Série B, começar na manhã, sabe? Não um time de Série B acabado. Cara, pega o Sport, pega a Chape. São times que têm respaldo, são times que jogam bem. Se eu não me engano, o Sport, inclusive, fez uma bela partida para cima do Náutico. Teve hat-trick e tudo na Copa do Nordeste. E, cara, pô, vai lá, pega um time assim, vai crescendo aos poucos. Ele não fez, uma péssima temporada no Corinthians. Cara, no começo da temporada do Corinthians, quarto lugar era o ideal pro time. Tipo, era G4 que os caras estavam buscando.
E isso você tá falando em projeções extremamente otimistas, né? Porque o Corinthians começa aquele campeonato ainda sem os reforços, né, que chegam depois, e a projeção era brigar para não cair, né? E não foi o que aconteceu. E por mais que o time do Corinthians não convencesse vencendo, pô, terminou em quarto lugar, né? Não é qualquer coisa, deixou para trás. Por exemplo, o São Paulo, que tinha um time muito melhor, né, deixou para trás alguns outros times muito mais que no papel eram muito melhores que o Corinthians. Mas termina em quarto, pô, termina se classificando diretamente para Libertadores. Então, de novo, eu acho que só evidencia mais o erro de avaliação aí da comissão, da diretoria corintiana.
Não, e como você citou o Jorge Jesus, cara, o estilo dele é totalmente diferente do Silvinho. E aí fica a minha pergunta, será se a diretoria do Corinthians tem uma noção do que eles querem pro time? Porque não é o que parece, né?
É, a diretoria do Corinthians já vem com aquele discurso de queremos um medalhão. Para mim, diretoria que vem falando que quer um medalhão não sabe o que quer. Essa é a realidade. E então, enfim, é aquele negócio. Fica no acaso aí, torcendo para que alguma coisa dê certo, né? Porque convicção mesmo, não parece ter.
Olha só, ficou uma dica aqui, que eu sei que o Duílio ouve a gente. Vou dar uma dica aqui. Fernandinho está livre aí, ó. Chama o cara, nosso parceiro.
Inclusive, usando isso até como ataque de oportunidade, eu tenho visto, Pedrão, esses últimos dias nas redes sociais, um movimento que eu acho particularmente bem estranho, não por conta da qualidade do técnico Fernando Diniz, que isso é indiscutível, e eu não preciso falar aqui, porque eu já falei um monte de vezes aqui no podcast, mas nesses últimos tempos, né, com as atuações instáveis aí de São Paulo, o nome do Fernando Diniz tem voltado à pauta aí em algumas páginas, né, que cobrem o São Paulo, que falam sobre São Paulo, né, que parece que agora que os São Paulinos descobriram que o Fernando Diniz tirou leite de pedra com o time que ele tinha ali, né, e conseguiu quase o Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí agora está todo mundo valorizando, né, o Diniz, o que ele fez no São Paulo. Achei engraçado esse movimento. Mas eu acho que o Fernando Diniz é um ótimo gancho aí para a gente falar sobre esses três jogos do São Paulo, né, com apenas um ponto, aí, um empatezinho. Eu confesso, Pedrão, para você que eu não consigo entrar no hype dessa galera aí que já quer mandar o Rogério Ceni embora, porque o time está jogando muito mal, por motivos que a gente já falou no podcast anterior, a gente acabou de falar do Silvinho, são só três jogos, o São Paulo teve 17 jogadores com Covid, teve 15 dias de pré-temporada, está voltando agora, eu acho que me dá muita esperança o jogo que o São Paulo fez contra o Bragantino. Eu acho que jogou super bem, jogou para frente, conseguiu equilibrar o jogo. E aí, que pese também a falta de entrosamento e de condicionamento de jogo da linha defensiva, que deu 4 gols pro Bragantino. E assim, falando sem problema nenhum, que os 4 gols do Bragantino foram dados pelo São Paulo. Até porque o Bragantino não criou tanto quanto o São Paulo no jogo.
Não, os dois primeiros gols, principalmente, né? E eu queria lembrar aqui também que você sempre cita o Gabriel Sara, que, pô, ele parece que tá sozinho ali no meio-campo. Ele precisa de um parceiro, né? Ele precisa de um parceiro para dividir essa responsabilidade no meio junto com ele.
A grata surpresa que eu... Grata surpresa não, né? Eu já esperava um pouco, mas assim, o Alisson... nas 3 partidas foi bem nas 3, né? Consegue ser um jogador polivalente, tá sempre presente ali no campo, né? Então eu acho que ele é a maior novidade aí do São Paulo, né? E o Gabriel Sara, cara, o Rogério Ceni tá testando. Eu acho que o maior mérito dele nesses 3 jogos é que os 3 jogos ele testou meio campo diferente, formação diferente, forma diferente de jogar, né? Contra o Bragantino ele vem com meio campo muito leve, né? Ele vem com o Rodrigo Nestor, que não é um volante de marcação, ele é um volante de saída, joga com o Thales Costa e com o Gabriel Sara, que é uma dupla rápida, né? De passes rápidos. Gosto do São Paulo, achei que foi a melhor partida do Gabriel Sara, ainda muito longe das melhores partidas dele, mas de novo, gente, 3 jogos, 15 dias, vamos lá, vamos ter um pouquinho de paciência. Eu acho que o Rogério Ceni tem que usar para testar mesmo, né, esses jogos do Paulistão. Repito, é muito difícil ficar fora das fases finais do Paulistão, né? Eu acho que o resultado vai vir normalmente, e principalmente diante de um jogo que São Paulo fez contra um adversário de Série A, que conseguiu ser pau a pau ali, podia ter ganhado o jogo, né, se não fossem as falhas defensivas. Eu estou extremamente tranquilo. E eu gosto de ver o Rogério Ceni treinando, testando, né, novas opções, testando no ataque variações com o Rigoni para tentar achar um melhor lugar para o Rigoni. Caleri, a gente já percebe que a pré-temporada fez bem para ele, que ele tem melhorado. Eu acho que tem tudo para ser o principal atacante brasileiro aí, né, principal ou um dos principais atacantes brasileiros. Então, cara, mérito total para o Rogério Ceni, esse um ponto não me preocupa em nada. Eu acho que o São Paulo deve conseguir aí, né, nos próximos 9 jogos aí, os pontos necessários para passar para a próxima fase. E é isso, cara. Eu acho que não tem por que ter alarde. É pré-temporada e a pré-temporada tem que ser usada para testar mesmo.
Não, e eu queria lembrar aqui que, gente, terra arrasada foi o que aconteceu semana passada contra o Ituano. Não o que aconteceu ontem contra o Bragantino. Pô, o São Paulo não jogou mal. O São Paulo conseguiu dominar o jogo, diferente do jogo contra o Ituano. E vale lembrar aqui, Rodrigo, que você citou que São Paulo levou um ponto. Não levou ponto. Ficou com 0 mesmo, porque o Bragantino ganhou.
Não, um ponto em 3 jogos, eu falei.
Ah, sim, sim.
Porque tem um empate com o Ituano, né, e as 2 derrotas.
Ah, sim, perdão. E, cara, até o momento, o São Paulo não tinha feito uma atuação boa. Ontem foi um jogaço, tanto do Bragantino quanto do São Paulo.
Sim, a gente já vê pelo placar mesmo, né? 4-3 já entrega, que foi um grande jogo e de fato foi. Foi um baita jogo.
Então, eu acho que o pessoal tem que dar tempo aí pro Rogério Ceni, principalmente também porque o São Paulo não é um clube que tá esbanjando, não é um clube que pode arriscar e não pode se endividar com mais um técnico. Não é um clube que vai demitir o Rogério Ceni e vai contratar o Guardiola. Então, tem que tomar cuidado e ter calma nesses momentos.
Pois é, né? Tem algumas especulações rolando aí. Ah, porque estão fritando o Rogério Ceni. Eu acho que a gente tem que dar pouca bola aí para esses canais de especulação, na real. Eu acho que o canal de especulação com um vídeo por dia que mais erra do que acerta, né? Tem uma margem de erro aí de mais de 60%. Eu acho que a gente não tem que dar muita bola. Eu acho que o Rogério Ceni é respaldado pelo presidente São Paulino. E eu acho que, pô, ele termina o Campeonato Paulista com tranquilidade e espero ver o time continuar evoluindo, né? Se continuar evoluindo, para mim tá ótimo. Eu acho que tem que mexer mesmo, roda, não pode cansar os jogadores, né? A gente já tem o Patrick que se machucou no treinamento, não pode ficar forçando o Nicão, são jogadores que vão ser importantes ao longo da temporada. Mas, Pedrão, quem não tá aí com problemas com seu técnico é o Palmeiras aí, que se encaminha para o Mundial, né? Uma festa bem bonita aí da saída do ônibus palmeirense até o aeroporto, né? Palmeiras que já está lá nos Emirados Árabes e se prepara aí, né, para sua primeira partida, lembrando que amanhã sai o adversário do Palmeiras, né?
Não, cara, na hora que você falou de Palmeiras já vem aquele vídeo vazado da comissão cantando. Nossa, aquele vídeo é demais. E sim, cara,
muito bom, né?
O Palmeiras parece que dessa vez está mais focado, né, do que ano passado. Acho que o Abel aprendeu, né, que quando você acaba uma temporada você não dá férias assim até o Mundial, não. Se você quer ganhar, você joga e treina, porque a temporada só acaba depois do Mundial.
Sim, vale destacar também, a gente não pode ser injusto, que ano passado o Palmeiras foi campeão da Libertadores e na outra semana já estava disputando o Mundial, né? E pô, isso interfere bastante. Esse ano eu acho que vai ser a prova mais real que o Palmeiras vai ter, né? Eu acho que o time já chega muito mais preparado. Acredito que o Abel tenha estudado muito mais os seus adversários. Estou bem curioso para ver aí os movimentos do Palmeiras nesse Mundial, cara. E repito, a gente já falou aqui diversas vezes, eu acho que esse ano é um ano bem favorável ao Palmeiras. Se fizer uma partida boa, assim, uma partida ótima, né? Eu acho que tem chance real, eu acho que entra bem parelho aí com o Chelsea e tem total chance de levar o título.
Cara, eu acho que, assim, o Monterrey, que é o time que tá disputando a vaga contra o Al-Ahly, se eu não me engano, o Al-Ahly era o time do Xavi, posso estar falando besteira, mas não é mais, né? O Monterrey, cara, é um time carrasco, que quando enfrentou o Liverpool na semifinal de 2019, se eu não me engano, foi 2019, deu um trabalho, é aquilo que você até me disse uma vez, o Liverpool também tava naquela tiriça, né? Mas o Monterrey deu trabalho, é um time que a gente não pode achar que já tá ganhando o jogo, o Palmeiras tem que ir lá estudar os caras e jogar com raça, porque se passar desse jogo, meu irmão, aí eu já não duvido mais de nada, eu não duvido do Tuchel ir lá e com um time misto, acho que não vai com um time totalmente reserva, mas eu não duvido nada e o Palmeiras ir lá e ganhar esse jogo.
Lembrando que, assim, o Chelsea não tá numa fase das melhores, né? Tá num momento complicado ali na Premier League. Então, eu acho que agora é o momento. Ou o Palmeiras ganha o Mundial agora, ou não ganha mais, até porque a tendência é que nos próximos anos mude o formato e seja uma competição de 4 em 4 anos, e aí vai ser muito mais difícil, né, para os times brasileiros. Mas é isso, é a última chance do Palmeiras para acabar com a piada de vez aí e se consolidar no cenário internacional, né?
Cara, eu queria destacar aqui que você falou que vai ser de 4 em 4 anos e, se eu não me engano, o campeão da Sula também vai disputar, né?
Tem isso também.
Então, sim, cara, sim. O Palmeiras tem altas chances de ganhar o Mundial se eles ganharem a Libertadores no mesmo ano que o Santos ganha a Sul-Americana. Se der Santos e Palmeiras na final do Mundial, vocês já sabem, o Mundial do Palmeiras é dos caras.
Tem isso, né, cara? Eu acho que, na real, para mim vai ser bem difícil eu acreditar, né, que algum time sul-americano tenha a chance, né, porque se você enfrentar um time europeu já é difícil, enfrentar, sei lá, 5, 6 vai ser mais complexo ainda. Não tô dizendo que é impossível, né, mas eu acho que vai ser muito mais fácil provavelmente pro time campeão da Libertadores do ano, né, porque aí chega com um time já mais construído. Eu acho que o futebol brasileiro não tem como padrão manter times, né, em raras exceções, né, o Flamengo tem feito isso, acho que nos últimos 4 anos conseguiu manter a base do seu time, né, o Palmeiras tem feito isso, então, mas não é uma, uma regra, ainda é exceção, né? Esperamos que se torne de fato uma regra. Mas, Pedrão, uma regra que foi derrubada aí era a medida restritiva, né, em relação aos técnicos brasileiros aí, que impediam os times brasileiros de demitirem mais de 2 técnicos por temporada, fazendo a clara ressalva de que, se fosse um acordo, né, feito entre as duas partes, não contava, né, no quadro de demissão, o que, né, acarretou em várias bizarrices aí ao longo da temporada passada, mas conseguiram, derrubaram a liminar aí. Então, a gente já pode esperar que essa temporada aí do Campeonato Brasileiro a gente deve voltar a ter a nossa gloriosa média de um técnico demitido por rodada.
Cara, assim, eu acho que não tinha que ter mesmo, acho que tinha que ser enraizado aqui mesmo, assim, que desde o começo da temporada você tem que dar um trabalho pro técnico e tem que deixar o cara seguir o projeto dele. Se lá no meio da temporada não tiver tão bem e você vê que realmente não tem escapatória, exemplo, pô, a Chape tava uma desgraça, digamos assim, o Juventude tava horrível, então são coisas que dá pra mudar. Mas agora você pegar, por exemplo, vai, o Rogério Ceni tá fazendo um trabalho, sabe, que balança às vezes, e você ir lá e demitir o cara, eu acho que às vezes não é sobre isso, entende? Acho que tem que ser enraizado, não por um contrato, mas enraizado na cultura, assim. Eu acho que as gestões têm que ver isso de uma forma melhor.
É, que para ser isso tem que ser profissional, né? Coisa que o futebol brasileiro de fato não é, né? E aí, eu queria até fazer um paralelo aqui, Pedrão, né? Porque a gente falou sobre Silvinho, né? Demitido aí com 3 jogos. A gente falou sobre Rogério Ceni, que tem, em tese, tá em uma pressão aí no São Paulo, né? Por conta dos seus 3 primeiros jogos também. Eu queria dizer que hoje o Arsenal, né, que é um time meio que sensação ali da Premier League, né, tem um técnico extremamente promissor, uma equipe jovem, né, o Arteta, ele comandou o Chelsea ali nos 4 primeiros jogos do Chelsea na Premier League, ele perdeu os 4, começou uma pressão, não se confirmou, e aí depois disso o Arteta conseguiu encaixar o time, que foi vencendo uma atrás da outra, e hoje está ali no G5 com chances reais, assim, de conseguir beliscar uma Champions League. Então, às vezes, vale você apostar um pouco no projeto, né? É porque, para apostar no projeto, você tem que ter convicção no técnico, né? E aqui no Brasil isso é bem difícil.
Não, e foram anos e anos que o Arteta balançou no cargo, né? Tipo, pô, perdeu uma final de Europa League pro Chelsea. Eu não sei se era ele nessa
época.
Acho que ele assume depois, sim, né? Ele assume depois.
O Arteta tá na segunda temporada dele, no comando do Arsenal.
Ele assume no começo de 2020, né? No final de 2019, começo de 2020, se eu não me engano. Então, ele balançou algumas vezes, né? O sonho do Arsenal é voltar a disputar uma Champions League e o cara não tava conseguindo classificar o Arsenal para isso. Na Europa League vinha passando por alguns desesperos, né? Eu acho que o Arsenal é time para chegar muito mais longe pelo investimento que tem. E você vê que a diretoria confia no cara, né? A diretoria, mesmo assim, confiou no trabalho dele. E um dos jogadores mais importantes do Arsenal nas últimas temporadas, que vinha sendo o Aubameyang. Na última, a gente até zoou ele em alguns podcasts atrás, que infelizmente tá no meu Barção agora. E o Arteta conseguiu derrubar o cara. O cara do elenco, assim, que a torcida gostava. Ele é tipo o Marinho e o Carilha. Como se o Carilha derrubasse o Marinho do time. E a diretoria desse respaldo pra ele. Eu acho isso muito da hora e eu acho que os times tinham que ver isso com bons olhos.
E uma decisão super, super acertada, né? Porque depois que o Aubameyang sai, o time engrena de vez. E aí, enfim, o Aubameyang tem diversos episódios de indisciplina, né? E aí só mostra que o Arteta estava corretíssimo no movimento que fez. Mas é isso, Pedro. Eu acho que esse primeiro bloco a gente pode falar que é um bloco de técnicos, né? A gente começou falando sobre técnicos, encerramos falando sobre técnicos, mas vamos pro próximo bloco, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar da seleção, né?
Ai, ai, vamos falar de técnico de novo, hein?
Pois é. Mas eu acho que dessa vez dá para passar um paninho pro Tite. Então vamos lá pro próximo bloco.
Thank you.
Então, Pedrão, e agora eu te pergunto. Podemos passar pano pro Tite? A gente teve dois jogos aí nessa data FIFA, né? Um primeiro jogo da seleção que não foi dos melhores, né? A gente teve atuações um tanto quanto... não sei qual que é a melhor palavra para definir, né? Acho que a gente falou disso no último podcast. Mas um segundo jogo já bem mais com a cara do Brasil, né? Antes de eu emitir os meus comentários, eu passo para você aí, Pedrão, falar o que você... Qual que foi a sua impressão aí nesses dois jogos da seleção e dar um destaque aí para esse segundo jogo, porque o primeiro a gente falou lá no outro podcast.
É, cara, o primeiro a gente falou no primeiro podcast, o Brasil não foi bem. Jogou muito mal contra o Equador. E a gente até chegou a perguntar pro Tite, até quando a seleção vai fazer isso, né? Esses jogos meia boca, até quando ele vai ficar testando. E a gente também citou, né, que a expulsão no começo do jogo quebrou o esquema tático do Tite, a gente não criticou 100% o cara. Então a gente já tá meio que passando um pano pra ele. Eu só vou passar pano real pra ele quando ele parar de convocar o Gabriel Jesus e convocar outros caras.
Uhum.
Porque, por exemplo, o Lucas Moura, ele tá fazendo uma temporada melhor que a do Gabriel Jesus.
Sim, com certeza.
O cara merece uma chance, pelo menos. O cara merece uma chance. Agora, se o técnico banca e o cara joga, eu acho que você sabe de quem eu tô querendo dizer aqui, né? O técnico vai lá, banca o cara e ele vai lá e joga muito, aí não tem como, né? Porque, vale lembrar que no nosso primeiro podcast, eu citei aqui que a seleção ia ser um bom lugar pro Coutinho se recuperar. Eu citei isso. Vocês podem ouvir lá, aliás, ouçam todos. E realmente, parece que tá sendo isso, né? No Aston Villa ele fez uma boa primeira partida. E agora na seleção parece que o Coutinho tá voltando aí, fez uma belíssima partida contra o Paraguai, mas antes eu queria destacar que ele só não foi melhor que o Paquetá, pra mim. Eu acho que o Paquetá, um pé na Copa do Mundo, acho que o Paquetá tem que jogar. Também ressaltar o belo gol do Antony, o Antony fez um golaço. Eu acho que o gol do Antony foi mais bonito que o do Coutinho, porque a bola vai em câmera lenta e... Cara, é muito bonito o gol do Antony.
Morre no ângulo,
e
né?
Parabéns pro Rafinha também. Não, a do Antony foi um gol lindo. E só pra terminar minha análise aqui, eu queria falar parabéns pro nosso menino Dávila Rodrigo, que desencantou na seleção. É isso, cara. Eu acho que eu não esqueci ninguém assim que eu gostaria de destacar. O Fred, a gente já vem babando um ovo dele faz um tempo aí já. Então não vou falar do Fred. Por mais que tenha feito boa partida. E eu acho que você vai falar dos outros. Que eu sei que tem jogadores aí que eu não falei que merecem ser destacados.
Com certeza, né, cara? A gente pode começar falando, por exemplo, do nosso queridíssimo vovô olímpico, né? O Dani Alves, eu acho que fez uma baita partida. Jogando mais ao estilo quando ele jogava aqui no São Paulo com o Diniz, né? Um lateral que corre pro meio, né? Que consegue armar o jogo. Funcionando quase como um terceiro homem ali da zaga, né? Mas, cara, realmente, o que eu queria destacar aqui é que o Tite, a gente criticou a convocação, né, a falta de criatividade do Tite na hora de convocar novos nomes, mas uma coisa que me agradou é que o Tite, ele arriscou, cara, ele fez coisas diferentes, ele testou formações diferentes. Eu acho que se ele não vai convocar nomes diferentes, a ideia dele já, ele já tem na mão uma lista de convocação, eu acho que ele tem que sim testar formatos diferentes de escalação. Ele vai errar, vai acertar. Não tem por que a gente se preocupar, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, então agora é a hora de testar mesmo, né? Enfim, faz os seus testes, bota o Coutinho pela ponta, bota o Coutinho pelo meio, testa um ataque sem o Neymar, né? Acelera, né, o ataque, bota garotos rápidos, né? Testa novas opções de meio campo, igual ele testou com o Fabinho também foi muito bem. E, cara, assim, tá muito interessante de ver essa briga no ataque do Brasil, né? Eu acho que a trinca de ataque, né? Volto a dizer aqui que, para mim, o Neymar, ele não é mais um atacante de ponta. Eu acho que ele vai jogar na posição que o Coutinho jogou, né? E é bom que ele jogue nessa posição, porque o Coutinho, na boa forma que está, se torna um bom concorrente para o Neymar se mexer melhor na seleção, né? E o trio de ataque, cara, é bem legal a gente ver um trio de ataque desse. Volto a dizer, o Vini Júnior, por mais que ele esteja numa grande temporada, ele continua apresentando problemas de decisão final no último, no último momento do jogo, aquela hora de chutar pro gol ou dar um passe. Não tenho o que falar dele no homem contra homem, na velocidade, ele é completamente diferenciado, é um jogador fora do normal, mas tem que dar uma puxadinha de orelha nele nessa decisão final. Mas claro, não estraga, né, em termo nenhum. Fico, dou destaque pro Antony, que entrou, pô, entrou bem pra caramba, e é legal ver essa disputa entre Rafinha e Antony, são dois jogadores que estão no mais alto nível, né, e um vacilar, o outro toma o lugar. E é bem legal, porque a gente viu momentos na seleção onde a gente tinha meio que os atacantes eram figurinhas carimbadas e não eram figurinhas unânimes, né? E agora a gente tem uma disputa muito mais interessante, né, no ataque do Brasil. E, cara, fico esperançoso. Espero que o Tite, se de fato não convocar novos nomes, né, que convoque os mesmos, mas que faça essas alterações táticas, porque isso vai ser importante na ponta final lá, né, contra as outras seleções na Copa do Mundo. Então, pô, eu com o voto de confiança do Tite no Coutinho, eu acho que a gente já pode dizer aqui que é total respaldo pro Tite, porque mesmo quando a gente critica, ele parece saber o que ele tá fazendo, né, cara? É muito louco isso.
Não, e a gente não pode esquecer de falar da atuação do melhor zagueiro da atualidade, né? Que injustamente não tá na seleção da FIFA. Pô, Marquinhos jogou pra caramba ontem. Ontem não, no jogo contra o Paraguai, o cara jogou demais. Então, vale lembrar que pra mim na Copa do Mundo é Marquinhos e mais um.
Marquinhos que deu um passo pra gol, né, nesse jogo. Cara, acho meio molhado, né, falar do Marquinhos. O Marquinhos com certeza é um dos jogadores mais injustiçados, porque eu acho ele, junto com o Van Dijk, aí os dois zagueiros mais consistentes da Europa nas últimas temporadas, né? E, pô, uma dupla entre Marquinhos e Militão muito me agrada, né? Ainda que possa ser Marquinhos e Thiago Silva, que vem fazendo uma grande temporada também. Cara, eu acho que a seleção tá meio que fechada, né? Espero que o Tite volte a convocar nomes diferentes aí para testar mesmo, né? Porque eu acho que tá meio que formado, você falou do Paquetá, né? Eu acho que o Paquetá não tá só com um pé, ele tá com os dois pés na Copa. Eu acho que ele já cravou a convocação dele, assim como o Coutinho. O Tite convocou o Coutinho na confiança, ele correspondeu, então acredito que o Tite não vai deixar de convocar ele, né? Alguns nomes que a gente sabe que vão estar lá, né? Eu acho que Rafinha já tá com um pezinho lá. O Matheus Cunha fez uma grande partida de novo, né? Eu tinha destacado que, para mim, no primeiro jogo ruim da seleção, o Matheus Cunha tinha sido um dos destaques. Nesse jogo, ele também volta a ser, ainda que não tenha feito, né, gols e tal, mas a movimentação dele é muito interessante. Ele tem uma função interessante de puxar a marcação, né, para liberar os pontas no homem a homem. Ele é um cara extremamente inteligente jogando. Cara, assim, esse jogo, eu tô tentando tomar cuidado para não me empolgar demais, mas realmente eu acho que o Tite, ele realmente pode ser o cara que vai acertar a seleção e chegar super bem na Copa, né? Talvez se a Copa fosse no meio do ano não chegasse tão bem, mas eu acho que o Tite ainda tem um ano inteiro aí para armar o time certinho e chegar bem na Copa com variações táticas, né? E com jogadores que provavelmente vão estar no mais alto nível, principalmente porque vai estar no meio de temporada europeia, né?
Cara, eu acho que assim, a gente não vai ter uma certeza de como o Brasil vai chegar na Copa até chegar na Copa. Porque chega na Copa é outros 500, é outro clima. Mas as seleções europeias. Meu, a Itália caiu num grupo lá que tem 30 Paraguai. Tem uns 30 Paraguai no grupo da Itália. Eu não falo do time que classificou em primeiro. Acho que, se eu não me engano, foi a Suíça. A Suíça é um time bom. Mas os outros times que ficaram atrás, cara, não é time que você empata. E o povo baba ovo da Itália, por exemplo.
A Itália que não se classificou, né? Tá na repescagem aí.
Sim,
e
exatamente.
Tem grande chance de não se classificar, né? Porque tá na repescagem junto com Portugal. Então, tende a ser tensos, né, os movimentos italianos aí pra Copa do Mundo.
Não, e o Brasil também goleou o Uruguai. O Uruguai não é qualquer seleção. Embora não esteja na melhor fase da vida, né, da seleção uruguaia. Mas, cara, não é uma seleção horrível, é uma seleção que a gente tem que ter cuidado na hora de se iludir, mas também a gente tem que botar um pouco de fé nos caras. E ver que quando chegar na Copa vai ser outros 500. Aí vamos ver se os caras vão estar com vontade de ganhar a Copa mesmo. Se vai ser um grupo unido, porque para mim, um time forte não basta para ganhar uma Copa do Mundo. Para mim, eu acho que tem que ter um grupo forte, um grupo de pessoas que está unido. É, você vê isso bastante no documentário do Griezmann, que tem na Netflix. A França era um grupo muito unido. E até mesmo na Croácia, né, que os caras parecia ter um grupo muito forte. Além de ter um time razoavelmente bom, que ganhou de seleções bem mais fortes. Por exemplo, eu acho que a Espanha era mais forte, a Inglaterra era mais forte, mas a Croácia tinha um coração mais forte do que esses times. Então acho que vai depender muito de como o Brasil vai chegar lá, no sentido não só de futebol, mas o mental dos caras vai interferir bastante.
Com certeza, cara. Pedro, vamos fazer um exercício rapidinho antes da gente encerrar aqui. Quem que você acha que do Brasil, né, fora os convocados, né, que estão sempre lá, que são o Everton, o Gabigol e o Everton Ribeiro, quem que você acha que vale ali uma vaguinha, um teste na seleção aí, pelo menos, né, nessa reta final antes da Copa do Mundo?
Cara, eu acho que não chamar o Arthur Cabral pela temporada que ele tá fazendo é até triste, mas eu chamaria o Arthur Cabral. Marinho, brincadeira, Marinho não. Marinho não chamava não, pelo amor de Deus, esquece esse cara.
Acabou nem falando, a gente deixou passar a batida aqui a partida, né, do Flamengo, mas é porque o Carioca, gente, se a gente já tá tratando o Paulista como pré-temporada, o Carioca então... A gente promete falar mais
do Flamengo. O time do Carioca não tem nem divisão, cara.
A gente promete falar mais do Flamengo aí no próximo episódio.
Mas enfim, eu teria chamado o Arthur Cabral e até como citei o Lucas Moura, né? Acho que o Lucas Moura é um cara que já tá há um tempo fazendo bons jogos. E por mais que às vezes ele dê aquela desnivelada, assim, eu acho que ele merecia uma chance pelas grandes partidas que ele fez e o Tite não chamou ele. E aí eu posso ressaltar outros jogadores que já foram convocados e podem acabar cravando uma vaga, mas não foram chamados dessa vez, que foi Firmino, sei lá, se ele voltar aí um dia a jogar bem no Liverpool, que eu acho difícil, mas eu espero que volte, né? Ele pode conseguir uma vaga. Richarlison, acho que, pô, é um dos candidatos à vaga, jogou muito bem as Olimpíadas e... Putz, eu esqueci um. Ah, o Lucas Veríssimo, que infelizmente sofreu uma lesão no joelho, eu acho que dificilmente consegue a vaga na Copa pelo tempo que ele vai ter para provar o valor dele e conseguir talvez uma vaguinha, sendo que a zaga eu acho que é um dos setores mais bem colocados do Brasil. Eu acho que se o Veríssimo não tivesse machucado, ele teria altas chances de ser duplo ali com Marquinhos, mas como não foi o que aconteceu e o Militão tá jogando demais, eu acho que, pô, não vai ser dessa vez pro Veríssimo, mas eu acho que é um cara que deve se ficar de olho, assim. Ele, Arthur Cabral, Lucas Moura e Richarlison. Firmino joga mais por fora.
Eu acho que tem que... O Veríssimo... Ah, pô, a contusão atrapalha ele demais, cara. Na reta final de Copa do Mundo, eu acho difícil também ele tá. Deve voltar só pra próxima temporada, então ele vai ter meia temporada para conseguir mostrar que ele tem que estar no grupo do Tite, que já aparenta ser um grupo bem fechado, né, dos convocados. Mas é isso, Pedrão. Do futebol brasileiro, você acha que não tem ninguém aí que dá pra pintar na seleção?
Cara, como teste, assim, eu levaria o Hulk pela temporada que ele fez. Eu acho que na seleção ele não vingou quando ele foi convocado. Mas pela temporada que ele fez, ele merece. Quem sabe, né? Mas eu acho que o que mais está pedindo passagem, assim, pro Tite, pelo momento, é o Rafael Veiga. O cara fez uma temporada assim no Palmeiras de se aplaudir de pé. E ele tá pedindo essa vaga, né? Embora eu acho que ele não vai ser o cara que vai pra Copa do Mundo. Acho que o Tite pensa nisso também. Mas se não tem uma chance, você nunca vai ter certeza, né?
Sim. E eu acho que super vale. Eu acho que o Veiga é um nome que tem que ser testado, né? Eu acho que o Tite vai testar. E a hora tem que ser agora, né? Durante o Campeonato Paulista. O Palmeiras já mostrou que não vai ficar gastando ficha no Campeonato Paulista, já fez isso no ano passado, né? E esse ano acredito que deva seguir o mesmo caminho, então agora é a hora do Tite convocar o Veiga para testar, né? E Eu acho que ele pode ser um jogador importante no plantel da Copa do Mundo pela versatilidade que ele entrega, né, para o time que ele está jogando. E, cara, é isso. Mais algum último destaque aí, Pedrão, antes da gente encerrar o podcast?
Cara, eu só tenho uma certeza na vida. Duas certezas na vida. Uma é a morte. A segunda é que, cara, eu acho que a vaga vai acabar sobrando para o Renato Augusto. Eu tô sentindo isso, eu acho que o Tite vai chamar de novo o Renato Augusto pra Copa.
Ah, gente, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, superem o Renato Augusto, cara. Eu entendo que o Renato Augusto é um baita jogador, mas tem tanto jogador bom pedindo passagem aí no meio campo, né? Você citou alguns aí, né, Pedrão? A gente tem o Lucas Moura que pode fazer a meia, a gente citou o Veiga aqui, e pô, sério que a última, tudo bem que a gente tem os caras, né, que são de confiança dele, mas... Será que, de fato, o último nome que o Tite pode ficar em dúvida é o do Renato Augusto? Sei lá, cara, eu acho que tem que ser uma fase superada. É, eu acho muito complicado o Tite ficar dependendo do Renato Augusto lá no final do ano. É final de temporada brasileira, é complicado aqui. Eu acho que os jogadores brasileiros vão correr atrás por conta disso. Então tem que ser um jogador que já é mais acertado, assim, né? Que a gente já sabe com mais certeza de que vai render. Mas, cara, é isso. Alguma coisa de Europa, Pedrão, antes da gente fechar?
Cara, só vou ressaltar aqui que eu gostaria de aplaudir de pé, né, o Athletic Bilbao, o maior vice da Espanha, por enquanto, nos últimos anos, né? Vem fazendo uma campanha digna. Ganhou do Barcelona, ganhou do Real Madrid e agora vai em busca do seu primeiro título em anos. Então, vou deixar aqui meus aplausos. Porque até mesmo quando perderam, saíram de cabeça erguida a Supercopa da Espanha. E o capitão deles, que eu esqueci o nome, é o Camisa 10. O Real Madrid levantando a taça. Ele foi o único do time que não foi pro vestiário e ficou aplaudindo os caras em campo. Então, é respeito. E acima de tudo, o cara não desiste. Jogou demais ontem. E o Athletic Bilbao tá nas semifinais da Copa do Rei.
O Barcelona já tá fora, né? Então o Atlético de Madrid também. Então a gente tende a ver aí uma Copa do Rei com times médios, né? Da Europa, não os protagonistas. Cara, vai ser interessante de acompanhar, né? A gente tem o Vallecano, a gente tem o Valencia, né? Tem o próprio Bilbao. Então, pô, são movimentos interessantes da Europa. Fico aí na esperança de ver, né, essa fase final de Copa do Rei. E também a gente já vai acompanhar um pouco de perto, né, essa entre aspas, transformação do Campeonato Espanhol, né, Pedrão? Já que o Barcelona está em processo de reconstrução, né, o Real Madrid está com um time extremamente novo, então vai oscilar, é natural. E essas forças emergentes aí, né, da Espanha, né, igual a Real Sociedad também, que está bem no Campeonato Espanhol e tal, então... Pô, tem o Sevilha, né? Então, interessante, né, esses movimentos aí do Campeonato Espanhol. E é isso, Pedrão. Pode transmitir aí as suas saudações finais aí pra gente encerrar o podcast.
Pessoal, abraço. Obrigado por ouvir até aqui. Quem ouve sempre a gente aí, de verdade, vocês têm o meu coração. Mas quem tem o meu coração hoje é Marcos Leonardo, cara demais, demais, demais. Melhor jogador do Brasil disparado. Vai ganhar a bola de ouro esse ano. E eu quero que todos os santistas que ouvem a gente aí levantem essa tag aí, né, cara? Marcos Leonardo na bola de ouro. E é isso. Sextou, galera. Fiquem com Deus e se cuidem.
É isso, meu povo. Já sabem, a gente tá aqui todas as sextas-feiras, né? Ou de manhã ou de tarde. Um grande abraço para todo mundo. Espalhem aí o Sansão FC para todas as pessoas. A gente quer ter cada vez mais gente aqui para ajudar a gente a discutir sobre futebol. E comentem aí onde tiver que comentar, sigam a gente nas redes sociais. E é isso, o Sansão FC de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e tchau!